Vamos agora conversar com mais uma convidada que está aqui no estúdio conosco. E é mais uma história de superação. E ela vai contar um pouquinho da sua vida, quem ela é, enfim, né? É mais uma mulher, né, que enfrenta uma doença, mas que divide conosco essa experiência para também injetar ânimo e força em outras mulheres, né, por aí, né? Estamos recebendo hoje aqui a jovem Natália Betiol. Bom dia, Natália.
Bom dia, Bicudo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Seja bem-vinda, primeira vez.
Obrigada,
aqui.
Obrigada, primeira vez.
Ela falou que está um pouquinho nervosa.
Um pouquinho.
Mas ao longo da conversa vai ficar tranquila, numa boa, né? Você é natural de Uruçanga mesmo?
Sou aqui de Uruçanga. Ah. Eu sou do interior, lá do São Donato.
São Donato.
Isso mesmo.
E você mora lá ainda?
Não, hoje eu moro em Cocal.
Moro em Cocal do Sul.
Tem 10 anos.
Certo. Bom, eu vou pegar aqui um gancho no que falou a Fátima agora há pouco.
Claro.
Que existe uma mulher antes da doença e depois da doença. Claro que tem muitas transformações, enfim, né? O que você fazia antes, enfim? O que mudou na sua vida?
Bicudo, é muito difícil, assim, falar, né? Sem se emocionar. Antes da doença, eu pelo menos vivia numa correria, né? A gente sempre pensa em adquirir, em ter as coisas.
Uma vida normal.
Isso.
Mas aquele corre de, né?
De todo dia,
claro,
né? Normal. Uhum. E quando a doença chega, ela vem para desacelerar. Para a gente repensar o que a gente está fazendo. Faz a gente ver a vida com outros olhos, né?
Uhum.
Hoje eu tenho...
Você trabalhava, estudava antes?
Eu trabalhava na empresa Ibrap aqui em Uruçanga.
Uruçanga, certo.
E fui afastada logo que tive o diagnóstico.
Uhum.
Então, é um rompimento de ciclos também, né? De rotina, porque eu estava naquela aceleração, enfim, de todo dia. E parou para eu me dedicar totalmente à doença.
Uhum.
Então, a buscar os médicos, os exames e começa o tratamento e tudo isso faz a gente perceber a vida com outros olhos, assim, né?
Uhum.
Perceber que a nossa saúde importa muito.
Me permita perguntar, você é jovem ainda, vou perguntar a sua idade.
Tenho 25 anos.
25, né?
Isso.
Então, quando você descobriu o diagnóstico, como é que foi? Você foi de uma consulta, de rotina, ou sentiu alguma coisa diferente no seu corpo? Como é que foi?
Então, Bicudo, foi no próprio autoexame, que eu gostaria muito de deixar a dica para todas as mulheres que estão nos escutando hoje, né?
Uhum.
Para que tenha esse cuidado, que faça o autoexame, se toque, procure um médico. Eu já faço esse acompanhamento desde os 13 anos, porque na minha família são 4 gerações já do câncer de mama.
Certo.
Então, a minha bisavó, a minha avó, a minha mãe, a minha irmã e agora eu. Eu sou a
quinta. Tem um histórico da família.
É muito genético, né,
certo,
que a gente diz.
Uhum.
E os estudos hoje provam também, né?
Uhum.
Mas... é desafiador, então, durante o toque eu senti um nódulo e um mês depois eu já estava com o diagnóstico.
Você descobriu bem no início?
Bem no início, e
certo.
Isso ajuda muito.
A partir disso já iniciou um tratamento?
Já iniciei o tratamento.
Uhum.
Eu senti um nódulo dia 6 de agosto e no dia 14 de setembro eu já estava com o resultado dos exames, já estava com quimioterapia encaminhada... tudo certo para acontecer o tratamento.
Essa rapidez fez toda a diferença.
Com certeza, com certeza. O diagnóstico precoce, né, auxilia muito e torna a quimioterapia muito mais efetiva. Hoje, o nódulo que era palpável, eu não sinto mais.
Uhum.
Os médicos também não sentem, eu já fiz novos exames, então eu não tenho mais... o nódulo.
Você fez terapias?
Eu fiz quimioterapia.
Mas não fez cirurgia?
Ainda não. Hoje é diferente também o tratamento.
Uhum.
Por exemplo, a minha avó tem 20 anos que ela teve câncer de mama. E na época dela, o que acontece? Foi feito primeiro a retirada da mama, do tumor, para depois dar continuação ao tratamento, né? Que seria a quimioterapia, a radioterapia, enfim, todo o processo. Hoje, os estudos provam que alguns tipos de câncer é mais efetivo iniciar com a quimioterapia para depois fazer a cirurgia. Uhum. Inclusive, eu terminei a minha quimio quinta-feira agora, fiz a última, então ainda tem alguns efeitos, né, normal. Mas...
Está muito feliz?
Muito, já é uma vitória, muito, né? Muito mesmo.
Etapa vencida.
Etapa vencida. Né? E agora é só aguardar a cirurgia.
Bom, você, como muitas mulheres, perdeu o cabelo.
Sim.
Para a mulher, perder o cabelo é um grande desafio. Mas certamente há coisas mais importantes do que o cabelo, porque o cabelo vem depois.
Com certeza. Né? Agora ele já está nascendo.
Hoje não tem transmissão, né? Hoje não tem transmissão pelo Facebook e YouTube, né? Então, não dá para o ouvinte ter imagens, mas assim, o cabelo dela está com meio centímetro de altura.
E isso já é uma conquista.
Meio centímetro, gente. É bem baixinho para uma mulher, né?
Mas, Bicudo, durante todo o processo, eu acompanhei, né, a minha avó, a minha mãe, minha irmã, e o meu medo nunca foi de perder o cabelo. Ou, claro que para a autoestima da mulher, claro, é complicado, né? Mas sempre me senti muito bem, assim, em relação a ter perdido o cabelo. Mas confesso que no dia, assim, quando passa a mão, sente ele caindo, é doloroso.
Ele vai embora mesmo.
Vai,
né?
Embora mesmo.
É, né?
É.
Bom, você que ligou o seu rádio agora, nós estamos conversando com a Natália Betiol, 25 anos, uma jovem que, já tendo um histórico na família, desde os 13 já acompanhava, uhum, né, qualquer coisa diferente, né? E várias pessoas, 4 gerações, ela é a quinta já. Você é a quarta geração.
A quarta geração.
Quarta geração, já, né?
A quinta
mas
pessoa.
Mas teve uma irmã também, né?
Uhum. A minha irmã teve com 23 anos, mais nova que eu.
Olha aí, viu? Você já tinha quase uma certeza?
Não.
Não, certeza não, né? Mas assim, acendeu o alerta, né?
Claro, o alerta sempre. Até as minhas primas, as minhas tias, todo mundo já faz controle desde de sempre, né? Mas depois que eu passei dos 23 anos, eu pensei assim, a minha irmã teve com 23, então eu não vou ter. Mas não escapei.
Bate uma ansiedade muito grande? Bate muito medo?
Bate, muito. Eu digo que a ansiedade e o medo, ela tá todo tempo aliada ao tratamento. Querendo ou não, em momento algum, a gente deixa de sentir o medo, né? Mas eu busquei fazer coisas que me distraíssem, né? Aproveitar a oportunidade. A gente acaba tendo muito tempo ocioso. Então, buscar um curso, fazer uma caminhada, algo que me distraísse, que me fizesse aproveitar esse tempo que eu estou tendo comigo, assim, né?
Esse novo mundo revela muitos amigos, né?
Muitos, é? muitos. Eu digo mesmo que... o meu parceiro, né, o Bruno, e a minha mãe, eles viveram fielmente a doença comigo. Mas toda a minha família e muitos, muitos amigos, eu recebo diariamente mensagens de preocupação, de carinho, de apoio. Muitas, muitas, muitas.
O câncer, assim como a AIDS, quando apareceu no Brasil na década de final de 70, começo de 80, eu acho... também tem muito preconceito. Você sente que tem pessoas que evitam, por exemplo, de cumprimentar, de abraçar?
Eu senti isso na pele. Eu até conto, né? Eu estava caminhando e passou um ônibus. E eu não sei se era curiosidade das pessoas ou por eu ser jovem e estar careca, né? O olhar de pena, às vezes. Né? O olhar de... As pessoas não fazem por querer, a gente entende.
Talvez até você mesma desenvolveu um sentido mais observador.
Exatamente.
Como as pessoas estão olhando para mim.
Sim.
Não é?
Com certeza.
Né?
E hoje eu lido melhor com isso, mas no início, né, logo que eu fiquei careca, foi mais difícil entender que o olhar das pessoas não era de julgamento, mas sim de, às vezes, até mesmo de compreensão, né, de curiosidade, de, enfim...
Bom, é importante dizer que essa doença não pega com um abraço, com um aperto de mão.
Não.
Pelo contrário, viu, gente? Tem nada a ver,
não,
né? Bom, vou fazer um pequeno intervalo, a gente retorna já. É mais uma história bacana, porque no Dia Internacional da Mulher, quando está tudo bem, quando a vida está normal, um sucesso, né? O trem está indo ali, né? No trilho, ok, beleza, está tudo bem, né? Mas de repente pinta algo de novo, desafiador, uma doença, é ali que você acaba se transformando numa outra pessoa, num outro ser humano, né? Então, é também um processo de crescimento, a gente cresce também com isso,
muito,
né, Natália?
Muito, com certeza. É? A gente passa a ver a vida realmente com outros olhos, uhum, assim, observar como a gente lida com o outro, como a gente... o tempo que a gente doa para o outro, né? O quanto é importante.
As pessoas da família se transformam também para estarem juntas?
Com certeza. Isso é muito importante. Eu sempre digo, família, amigos e as orações. Foi a base para eu chegar firme até aqui.
Intervalo e a gente retorna já.